Angolanos Eduardo Bagaluza tem um novo livro, Vidas e Mortes da Belce Vucu Vucu, uma biografia de Angola. Em 250 páginas, Eduardo Bagaluza conta a vida de Belce Vucu Vucu em capítulos, entre outros, como a segunda morte de Abeli Palanhas Vucu Vucu, a fase romântica da guerra, no coração de inimigo, o testamento de Jonas Savimbi. É a história, lê-se no livro, de um homem que sobreviveu a tudo. Duas quedas de avião durante a Guerra Civil, um atentado, uma terrível tentativa de linchamento. Uma história que é também a história de Angola. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, damos boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, que é 24 de novembro de 2023. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora desta semana tem como convidado o escritor angolano José Eduardo Agualusa para falar do seu novo livro, Vidas e Mortes de Belce Vucu Vucu, uma biografia de Angola. No lançamento do livro em Luanda, José Eduardo Agualusa e Belce Vucu Vucu tiveram uma interação, tal como está documentado na página de Belce Vucu Vucu no YouTube, com os leitores, no que foi uma oportunidade para falar da liberdade de expressão e tolerância política, da ideia de um otimismo de Angola sem ódio.
Este livro não teria sido possível se o meu biografado não fosse conhecido pela sua frontalidade e pela sua coragem. E a verdade é que ainda há medo em Angola, ainda há medo. Eu acho que o medo mudou um pouco de lugar. Acho até que hoje é o Partido do Poder, são as pessoas que estão no Partido do Poder que têm mais medo de falar. E eu senti isso também para escrever este livro. Senti da parte de alguns dirigentes da Unita, ou antigos dirigentes da Unita, senti algum retraimento para tratar determinadas questões, mas devo dizer que foi mais difícil falar com as pessoas do outro lado. Porque não é que, evidentemente, não têm medo de mim, têm medo uns dos outros, não é? Têm medo uns dos outros. Só tem que dar medo para conseguir escrever mais biografias, partilhar histórias, etc. É preciso que as pessoas percam o medo. Escrever com medo, não é? Têm de poder vender, ser livres, que é o que ainda não existe. Essa liberdade começa por dentro, é uma liberdade interior. Não é? E o Belce Vucu Vucu é um homem livre. Esse poder é diferente. Só é possível escrever um livro como este falando com um homem livre. Não é possível fazer uma biografia séria com um homem que te diz que não tem liberdade. Não se sente livre de contar as suas versões.
É preciso começarmos a ter a cultura de que somos irmãos. Porque eu sinto uma tendência para pensar que certos partidos diferentes são ser inimigos. Se tem ódio, se tem para espancar, espancar, se tem para escolar, escolar. O nome lá que estava a dizer no livro, que tinha ódio, ninguém sai vivo. Era preciso isso. Era preciso isso. Porque se nós introduzirmos o fenómeno ódio e raiva sequer na política, não vai resultar. Não vamos valorizar o potencial que cada cidadão tem para o país. Vamos aceitar as nossas diferenças que nos complementam. Temos visões diferentes, temos prioridades diferentes, tudo bem. Isso é tudo muito bom. Mas não se pode deixar que o ódio faça parte da política. E questões pequenas culturais, etc. Eu sou amigo do Agualusa. Se o Agualusa cometer um erro, deixa de ser meu amigo. Só me lembro dele cometer um erro. Não deixa de ser meu amigo. É o Agualusa que cometeu o erro dele, compreendo. Mas continua a ser meu amigo. Falo com ele. Eu quase fui torcidado só para dizer, mas tu não és o meu amigo. É pecado maior da vida. Nós viajamos juntos no passado, conversamos no passado. não estou de acordo com a forma dele de governar, mas não vou ter ódio. Vou ter ódio por quê? É um ser humano como outro qualquer.
Este é o África Agora, aqui na Voz da América, para falar do seu novo livro. Eduardo Agualusa é o nosso convidado. O livro é Vidas e Mortes de Abel Sivucuvucu, uma biografia de Angola. José Eduardo Agualusa, bem-vindo ao África Agora e parabéns pelo livro.
Muito obrigado. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês.
Antes de começarmos as questões que têm a ver com este livro, que é um livro interessante sobre parte da história de Angola, vou ler uma parte daquilo que consegui ver do livro e vou assim. No primeiro dia de novembro de 1992, domingo, dia de Todos os Santos, o noticiário das 5 da tarde da Rádio França Internacional, na sua emissão para a África, anunciou a morte do engenheiro Jeremias Calandula Chitunda e do brigadeiro Abel Epalanga Chivukuvuku, dois dos mais destacados dirigentes da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Ao ouvir o noticiário, Abel não mostrou surpresa. Estamos mortos lá fora. Já se sabe que morremos. Estamos mortos para o mundo. Esta é uma parte do livro que José Eduardo Agualusa escreve sobre Abel Sivucuvucu. Para os angolanos, Abel Sivucuvucu é uma figura bem conhecida. Para os não angolanos, se calhar começamos daqui. Eduardo Agualusa, quem é esta figura, Abel Sivucuvucu, e que relevância tem para a política em Angola?
Bem, o Abel, muito resumidamente, é uma figura que foi da UNITA, não é? Depois acabou por romper com a UNITA e formar o seu próprio partido. É uma figura muito conhecida em Angola e que, curiosamente, consegue ser bastante transversal, ou seja, há pessoas mesmo do Partido do Poder que apreciam a Abel, que simpatizam com a Abel, e ele tem amigos em todo lado. Então, nesse sentido, é uma figura até um pouco rara, porque consegue mesmo aqueles que não simpatizam politicamente com a Abel têm alguma simpatia por esta figura, pela figura humana que ele representa. É também um sobrevivente, não é? O que eu tento mostrar neste livro, e por isso o livro se chama Vidas e Mortes, porque não só ele esteve em situações de quase morte várias vezes, não é? Sofreu, por exemplo, dois acidentes de avião, um deles extremamente grave, o avião quebrou-se em duas partes, mas além disso é também um sobrevivente político que várias vezes esteve, perdeu tudo, ou parecia ter perdido tudo, caiu, obviamente, e depois recuperou, não é? Foi sempre recuperando. Então, para mim tem este interesse enquanto escritor, que é uma figura quase romanesca.
E porquê um livro sobre Abel Sivucuvucu num contexto angolano em que são vangloriadas muitas vezes figuras ligadas apenas ao poder?
Hoje eu acho interessante, esta também é uma oportunidade de contar a história de Angola, não através da história, não a partir de Luanda, como tantas vezes faz, mas a partir do Bailum. Portanto, é uma outra história de Angola. É uma maneira de contar a história de Angola numa outra perspectiva, não é? Que é a perspectiva de quem não está, nunca fez parte do poder, de quem não está no poder e nunca fez parte do poder. Então, eu acho que mesmo os leitores angolanos, mas que não conhecem tão bem este outro lado, não é? Quer dizer, que estão mais habituados à perspectiva ou às versões a partir de Luanda, esses leitores também vão descobrir muita coisa nova, creio eu. Este livro pode ser uma boa surpresa para esses leitores angolanos que não conhecem tão bem o nacionalismo angolano surgido no Planalto Central, por exemplo.
Há uma tendência de se contar apenas, tal como disse, a história dos chamados libertadores, em Moçambique, em Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e noutros países, e aqueles que se opuseram a certas tendências são abafados. Acredita que com esta narrativa que traz sobre um Abel Sivucuvucu pode-se abrir um caminho para as sociedades serem mais inclusivas?
Sem dúvida, porque todos nos... É importante que aconteça esse reconhecimento mútuo, né? Os angolanos se reconheçam uns nos outros, percebendo que, embora tendo histórias diferentes, histórias de vida diferentes, origens diferentes, línguas diferentes, têm também muito que os aproxima. E, portanto, eu acredito que este tipo de livros podem ajudar as pessoas a aproximar-se. Esse é o meu desejo maior, é que o livro contribua para que os angolanos se reaproximem, se reencontrem.
Recuando para a história, o que é que faz haver este cenário de apenas alguns serem reconhecidos e outros não?
Bem, evidentemente a história do país. Nós, logo a seguir à independência, tivemos um período, tivemos uma ditadura do Partido Único, não é? Que se prolongou ainda por bastante tempo, e durante esse tempo, durante essa ditadura, havia uma única verdade, que era a verdade do partido, não havia outra, não havia lugar para um outro pensamento que não fosse um pensamento coincidente com o do partido, não é? E, portanto, toda a gente que se opunha a esse pensamento, ou pelo menos não partilhava esse pensamento, era proscrito, estava fora, não existia, não é? Ou era combatido ou nem sequer existia. E também por isso é importante que estes livros surjam. Quer dizer, eu não acho que esta seja a única versão, acho que é mais uma versão a juntar às outras. Espero que este livro sirva também para que outras pessoas se sintam encorajadas a contar a sua versão dos acontecimentos, porque é disso que nós precisamos aqui em Angola, é que cada um conte a sua história.
E como foi a Agualusa ir buscar os elementos no trecho que apresentámos? A Agualusa diz, é verdade que é uma parte que foi difícil obter informação, em particular daqueles que estão neste momento ligados ao MPLA, mas também, de certa forma, foi difícil obter informação, embora seja mais aberto, aqueles que estão ligados à UNITA.
Infelizmente ainda existe isso aqui em Angola. De facto, como eu disse no lançamento, ainda existe medo. Vivemos uma situação um tanto paradoxal, creio, neste momento, porque quem tem mais medo são as pessoas que estão do lado do MPLA, que têm medo uns dos outros, não é? E têm medo, muito medo de falar e de dizer alguma coisa que desagrada ao chefe, que desagrada aos seus superiores, etc. E, portanto, isso nós vemos. É uma situação muito paradoxal, porque é isso, quer dizer, como se o MPLA, como se houvesse o conjunto do país, a nação, e no meio há uma pequena jaula, uma pequena gaiola, onde o MPLA se encontra preso, não é? O MPLA aprisionou-se a si mesmo, não é? Criou esta prisão na qual está hoje. Então é uma situação um pouco paradoxal, porque eu sinto que existe mais medo realmente dentro do partido no poder do que na sociedade civil. As pessoas na sociedade civil, fora, falam com relativa vontade. Mas é verdade que mesmo que dentro da UNITA também acontece um pouco isso, né? Alguns políticos mais velhos, mais tradicionais, mostram também algum receio de falar, com medo de ferir a história oficial do partido, não é? E também notei isso por parte de alguns dirigentes da UNITA com quem tentei falar.
Será que é pelo medo de perder alguns lugares em relação àqueles que estão ligados ao partido no poder? Ou é uma ideia de manter, por exemplo, de que eram assassinos, eram terroristas?
Bem, no caso da UNITA, eu acho que ainda a UNITA democratizou-se nos últimos anos, mudou muito, não é? Não é o que era, evidentemente, quando o doutor João Chavim era vivo. A UNITA mudou muito e mudou para melhor, não é? Foi-se democratizando. Mas ainda existem dentro da UNITA correntes mais conservadoras, não é? E essas correntes custa muito que lhe apareça alguém a contestar certas versões da história da UNITA ou o próprio lugar e o papel do Dr. Savimbi, não é? Essas pessoas ainda ficam incomodadas. Se alguém põe em causa, por exemplo, o Dr. Savimbi, se o livro inevitavelmente fala de algumas passagens que são passagens da história da UNITA que a UNITA preferia que fossem esquecidas, como a questão da Queima das Bruxas, por exemplo.
Quer dar mais detalhes sobre esse aspecto?
Não, é isso, quer dizer, da mesma maneira que do lado do MPLA, né, tem situações como o 27 de maio, que ainda não estão totalmente esclarecidas e que o partido no poder evita, não é? Do lado unido também há. Do lado unido também há. E talvez uma das histórias mais tenebrosas tenha sido este assassinato de um conjunto de mulheres e de crianças a mando do Dr. Savimbi sob a acusação de bruxaria. Então, ainda é difícil discutir estas questões no seio da UNITA, mas era impossível escrever um livro como este, que é também, em parte, um pouco a história da UNITA, sem falar nesses aspectos.
E como é que reagem essas pessoas da UNITA que querem também apagar esse lado da história, tal como disse o MPLA, tenta apagar o 27 de março? Há uma tentativa aqui de branquear a história e como é que se pode ultrapassar isso?
Eu acho que a única maneira é mesmo conversando, não é? Eu acho que não é esquecendo. Não se pode esquecer a história, não se pode apagar a história. O que há a fazer mesmo é discutir, é conversar, é de uma forma absolutamente transparente, não é? E até para que essas pessoas possam conseguir o perdão do resto da sociedade, não é? Então eu acho que para haver reconciliação é preciso haver primeiro o conhecimento, o reconhecimento, não é? E só depois, então, nos podemos abraçar, nos podemos, enfim, podemos chorar juntos e podemos perdoar.
O Agualusa diz muitas vezes que é otimista, que acredita que também as pessoas podem atingir um certo nível de tolerância. No entanto, vimos ainda na juventude angolana e também noutros cantos o desconhecimento da própria história, porque os mais velhos omitem. Como é que uma sociedade pode avançar com essas omissões e jovens que ainda acreditam numa narrativa só de um lado? Haverá uma receita?
Olha, um bom exemplo de tolerância e de capacidade de perdão e de aceitação é mesmo o meu biografado, o Abel Chivo Cubuco, né? Eu conversei durante 3 anos para escrever este livro, recolhi uma série de entrevistas do Abel e em momento algum, enquanto o Abel contava estas histórias mesmo, as mais dramáticas, eu notei que houvesse da parte dele rancor ou mágoa, né? Então, eu acho que ele é um grande exemplo para o conjunto da sociedade angolana, mas é também reflexo dessa sociedade, porque a impressão que eu tenho, falando com outras pessoas, pessoas do povo, é que, no geral, o povo angolano, as pessoas aqui em Angola, são capazes de perdoar, não é? E de abraçar o outro, que em tempos foi seu inimigo. Então, esses jovens que eventualmente existam um pouco mais exaltados, eu acho que deviam rever-se nestas pessoas, nestes exemplos como o do Abel, e perceber que temos que conseguir isso, temos que alcançar uma verdadeira reconciliação. Portanto, isso passa. Não passa pelo esquecimento, não passa pelo apagamento da história, muito pelo contrário. Passa pela discussão de todos esses aspectos, pela exposição de todas as nossas mágoas e todas as nossas dores. Mas depois, naturalmente, implica uma certa capacidade de perdão.
Terá faltado, no caso de Angola, o exemplo sul-africano de uma comissão de reconciliação? Poderia ter sido isto um exemplo para ultrapassar esses desafios?
Sim, sem qualquer dúvida. Eu, durante muitos anos, defendi isso. Agora, talvez já seja um pouco tarde, não é? Mas devíamos ter seguido o exemplo da África do Sul nesse aspecto, poderia ter sido útil, sem dúvida alguma. Agora, podemos fazer isso desta forma também, quer dizer, cada pessoa dando a sua versão dos acontecimentos, dando o seu testemunho, não é? E todos nós escutando esses diferentes testemunhos. Eu, o que faço como leitor, é ler tudo o que me chega às mãos, não é? Testemunhos do lado do MPLA, do lado da UNITA, de pessoas que foram, que estiveram presas, que sofreram, que foram torturadas, e independentemente de eu concordar com elas ou não, em termos políticos, de estarmos ou não alinhados, eu tento escutar essas pessoas, tento escutar essas pessoas com o coração aberto. E acho que é isso que temos que fazer todos.
E esse sentimento, se calhar, pode se multiplicar. Aliás, o Zé Eduardo tem esse papel como escritor de fazer ecoar isso.
Sem dúvida. Como eu disse antes, eu acho que o papel da literatura também é esse. É, em grande parte, o de aproximar as pessoas, não é? Os livros são pontes. É isso que os livros são. Os livros são pontos, os livros aproximam as pessoas, fazem com que nós possamos compreender o pensamento do outro, aquilo que o outro passou, aquilo que o outro sofreu, e nesse sentido nos aproximarmos dele. Então acredito muito nisso, acredito que os livros são pontos e acredito também que ler ficção, em particular ficção, não é? Na medida em que a ficção nos coloca permanentemente no lugar do outro, portanto, nesse sentido, quando eu leio um romance, tenho que me colocar no lugar do protagonista, no lugar do narrador, e esse é um exercício de empatia que é absolutamente necessário nas nossas sociedades, não é? Para compreendermos o outro, para percebermos que o outro não é tão distante de nós, somos todos irmãos, como disse há pouco o Abel Chivukovuku, somos irmãos, temos que nos reconhecer.
Sucede que o livro nos nossos países não tem uma larga circulação. Vamos falar daqui a pouco sobre a circulação do livro, como é que o livro pode chegar a mais espaços. Antes de falarmos sobre esse aspecto da circulação do livro, queria voltar mesmo ao conteúdo do livro. Zé Eduardo, como é que aborda a relação entre Abel Chivukovuku e Jonas Savimbi? E o que é que é esse capítulo do Testamento de Jonas Savimbi?
Bem, o livro, algumas das capítulos, dos parágrafos mais interessantes, talvez, mais dramáticos mesmo, têm muito a ver com esta relação, que nunca foi uma relação muito pacífica, entre o Dr. Savimbi e o Abel Chivukovuku. Eu acho que o Abel tinha, pelo Dr. Savimbi, tinha um grande respeito, mas o Dr. Savimbi, o que se depreende por aquilo que o Abel conta e que está no livro, é que o Dr. Savimbi tinha uma grande desconfiança em relação ao Abel. Não apenas em relação ao Abel, atenção, mas em particular em relação ao Abel, porque ele achava que o Abel queria ocupar o lugar dele dentro do partido, queria substituí-lo. O Dr. Savimbi vivia um pouco obcecado, com medo que alguém desse um golpe de Estado dentro do partido, não é? E em determinada altura convenceu-se que essa figura poderia ser o Abel Chivukovuku. Como se convenceu mais tarde que poderia ser o Tito Xinguns, e o Tito acabou morto. Então, esse era um dos medos do Abel também, era de ser morto devido a esta paranoia do Dr. Savimbi.
Há uma controvérsia, que se calhar não é tão controvérsia assim, o facto de se afirmar que houve uma discussão entre o Jonas Savimbi e o Chivukovuku, em que o Chivukovuku diz que Savimbi não é um gênio. Esse é um aspecto, como é que é tratado no livro?
Sim, o Abel conta, como eu disse, não é só uma discussão, são várias discussões que eles terão tido. E algumas, enfim, num tom muito vibrante. Então, isso está tudo isso no livro, sim. Tudo isso está no livro.
Zé Eduardo Agualusa é nosso convidado neste programa África Agora, aqui na Voz da América. O seu novo livro já foi lançado, Vidas e Mortes de Abel Chivukovuku, uma biografia de Angola. Zé Eduardo, conta a história em países em que é a oralidade. Estes livros chegam às pessoas. Qual é a outra forma que seria de vocês, escritores, trazerem as narrativas dos nossos países para a audiência, sabendo que a leitura é também um ponto de dificuldade?
Bem, um dos aspectos, porque há vários, quer dizer, porque é que o livro não chega aos seus leitores aqui em Angola? Em primeiro lugar, porque temos uma fraca rede de bibliotecas públicas. O Estado deveria investir muito mais na construção de bibliotecas, talvez construir menos aeroportos gigantescos e construir uma boa rede de bibliotecas, de pequenas bibliotecas públicas, nos bairros, nas cidades, nas pequenas vilas, em toda a parte. Isso é fundamental para que a população, no seu conjunto, possa ter acesso ao livro. Depois, seria preciso também apoiar a edição angolana, de forma a que o livro possa chegar aos seus leitores a um preço mais justo. Não é? O preço dos livros, não há qualquer dúvida, afasta os leitores. E basta nós recuarmos para o tempo do Partido Único, quando os livros eram subsidiados pelo Estado, eram muito baratos e vendiam-se muito. Né? Vendi mesmo naquela época, por exemplo, o meu primeiro romance. Teve uma primeira edição, e eu era um jovem totalmente desconhecido, mas o meu primeiro romance teve uma primeira edição de 15 mil exemplares e esgotou em pouco tempo. Então as pessoas compravam livros. Compravam porque o livro era barato. Compravam porque podiam comprar os livros. Então acho que devia haver esse esforço por parte do governo de apoiar as edições nacionais, de apoiar as editoras angolanas.
Sabendo que os livros trazem verdades, seria isso um aspecto do interesse dos governos, por exemplo?
Eu acho que qualquer governo que realmente pretenda governar, qualquer governo cujo objetivo seja desenvolvimento, né, desenvolver o seu país, deveria investir na leitura, deveria investir nisso, deveria investir no livro, porque não há desenvolvimento sem leitura. Então, sim, esse é o interesse, com toda a certeza, de qualquer governo cujo objetivo seja governar.
Zé Eduardo, o livro já está disponível, a garantida presença em livrarias de Luanda, se calhar noutros espaços de Angola. Em Lisboa, sei que já está no mercado português. Este livro, que não é só do interesse de Angola, quando é que pode chegar, por exemplo, a Maputo, a Praia, a Guiné-Bissau? Eu sei que é uma questão que tem a ver com os livreiros, não com o autor em si, mas como pai do livro, interessa-lhe que chegue.
Sim, mesmo aqui em Angola nós tivemos um problema que não é um problema comum, é um problema, a meu ver, bastante estranho, porque a editora portuguesa que tem os direitos para Angola, agora perdeu, mas que tinha os direitos para Angola, mandou no início apenas 700 livros que esgotaram imediatamente, no próprio dia de lançamento. Depois mandou mais 500 que ainda não chegaram e devido a isso eu consegui que eles perdessem os direitos para Angola que tinham, e o livro vai ser agora publicado por uma editora angolana, a Cassim, do escritor Onjaki. Portanto, vamos ter em breve, vão chegar em breve mais 500 livros, mas depois vamos ter uma edição angolana e aí espero que os livros cheguem aos nossos leitores a um preço mais justo e que não haja falhas de abastecimento. Nos outros países, esta mesma editora portuguesa, que pertence a um grande grupo, que é o Porto Editora, tem a responsabilidade de colocar os livros à venda. Eu creio que o livro já está à venda em Maputo, não sei se estará à venda em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, mas deveria estar. Deveria estar.
E na ilha de Moçambique, onde o Zé Eduardo vive, devo para já dizer que sou de Inhambane, Moçambique, mas escolheu viver na ilha de Moçambique. Espero colocar o livro lá também.
Ei, era bom. Não temos livrarias na ilha de Moçambique, né? Espero que um dia. Já houve livrarias na ilha de Moçambique. Parece que na época colonial, inclusive, havia uma boa livraria e depois, durante alguns anos mesmo, depois da independência ainda sobreviveu uma livraria, mas neste momento infelizmente não há livrarias na ilha de Moçambique, então fica um pouco difícil. Tomara eu que houvesse.
Em alguns cafés dali da ilha, se calhar o Zé, quando levar pode o livro, ser. Poderá ter os pode seus ser. Leitores.
Pode ser, é uma boa ideia. Posso disponibilizar alguns exemplares em alguns desses cafés, sem dúvida, boa ideia.
Muito obrigado, Zé Eduardo Agualusa. Conversamos aqui sobre o seu novo livro, que é Vidas e Mortes de Abel Chivukuvuku, uma biografia de Angola. O Zé Eduardo Agualusa dizer que vai fazer também o esforço de ter o seu livro noutros mercados, não apenas Luanda ou cidades angolanas, garantindo que o livro pode estar já nas livrarias de Maputo e nos próximos dias, noutros espaços de leitura da nossa lusofonia. Zé Eduardo, muito obrigado. Continuação de uma ótima sexta-feira aí em Luanda. E nós vamos continuar para fechar o nosso programa. E até a próxima.
Obrigado. Muito obrigado. Ótima sexta-feira também para vocês e para todos os ouvintes.
Muito obrigado, José Eduardo Agualusa. Assim aconteceu o nosso programa África Agora aqui na Voz da América, com a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. O programa África Agora volta próxima semana com mais um tópico de destaque na política do continente africano. Continuação de uma ótima noite de sexta-feira. Um forte candando para todos em Luanda.
A partir de Washington, D.C., esta é a voz